É tempo de mais um bloco informativo na IERTS com António Feliciano. Para já vamos conhecer os destaques.
Vamos então aos títulos. Mação mergulhado no autêntico inferno durante as últimas horas. Fogo ameaçou diversas aldeias e cortou comunicações, Carvoeiro e Cardigos. Porto Mar, PJ e a GNR apertam a malha para apanhar incendiários. Santarém, 5 homens foram apanhados a furtar um automóvel.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte com rajadas na ordem dos 60 km/h nas terras altas, até o início da manhã e também no litoral. Ainda pequena subida da temperatura, tanto da mínima como da máxima nas regiões do centro e sul. Assim estão previstos 26 graus para o Porto, 27 para Leiria, 30 para Faro, 31 para a Guarda e Coimbra, 32 para Lisboa, 36 para Tomar e Santarém, 38 para Castelo Branco e 39 para Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
A indicação foi avançada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil quando questionada pela ERTE. Confirma-se falhas nas comunicações móveis nas localidades de Carvoeiro e Cardigos, no concelho de Mação, ainda que a nossa redação saiba que esses problemas se estendam também à rede fixa, uma vez que tentámos contactar diversas entidades situadas naqueles territórios, mas sem sucesso. Ainda segundo a autoridade, o fogo passou pelo Carvoeiro, sem registo para vítimas, sendo que na zona de Cardigos as chamas ficaram mesmo descontroladas. Tal como a ERTE se avançou, as localidades de Carvoeiro e Cardigos no concelho de Mação estão incontactáveis. Há muitas pessoas que estão a tentar estabelecer contactos com os familiares que residem nestes locais, mas estão impossibilitados de o fazer desde há algumas horas. E esta impossibilidade estende-se assim às respectivas juntas de freguesia e ainda a outras entidades, tais como o Centro Social São João Batista de Carvoeiro ou a Santa Casa da Misericórdia de Cardigos. Nesta altura, a verdade é que não há meios suficientes para tantos pedidos de ajuda, sendo que, para além do incêndio que chegou da Sertã, há ainda a luta contra um fogo que deflagrou na Mantela, para onde também estão mobilizados mais de uma centena de operacionais, a juntar a outras tantas centenas que estão no combate no incêndio que começou de domingo. O vento está a mudar constantemente de direção, o que tem dificultado em muito a tarefa dos soldados da paz. Importa agora recuperar o alerta de Vasco Estrela. O presidente da Câmara de Mação referiu à ERTE que dois aviões estavam a defender as populações na zona do Carvoeiro, mas sem a explicação aparente, foram retirados do combate e não houve qualquer substituição desses meios. O autarca garantiu que esta situação aconteceu nesta segunda e também já nesta terça-feira, assegurando que alguém vai ter que explicar porque é que tal sucedeu.
As coisas não estão a ficar fáceis, ou seja, não são uns da manhã e as coisas já estão a complicar-se bastante. Está a ficar outra vez muito vento, os meios continuam a ser escassos. Não sei que dia vamos ter. As coisas estão, de facto, a complicar-se outra vez.
Sr. Presidente, quando fala em meios escassos, há situações já demonstradas no combate, demonstradas no terreno, de que, efetivamente, com mais operacionais, mais veículos, as coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma?
Olha, não sei, eu, as informações que tenho, recente aqui dois aviões a combater, a defender populações na zona de Carvoeiro e os aviões foram retirados daqui para um outro local, não foram substituídos e de facto quando estamos neste ponto é impossível. É impossível e portanto isto aconteceu ontem, está a acontecer outra vez e portanto fica uma vez mais registado para a memória futura o que está aqui a acontecer e portanto se não há meios, não há meios e há retiro, não tem aqui os meios. Não sei, alguém vai explicar. Agora, de facto, assim, os homens estão exaustos, não sei claramente o que poderá acontecer durante o dia de hoje, a continuarmos desta maneira.
Uma mensagem para a sua população.
Enfim, tenham calma.
E a Polícia Judiciária e a Guarda Nacional Republicana estão a apertar a malha no sentido de chegar ao responsável ou responsáveis pelo número anormal de incêndios que tem assolado o Conselho de Tomar desde os últimos meses, um cenário já histórico, face ao que se registra há alguns anos, nomeadamente em São Pedro e na Aceiceira. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERTE, confirmou essa vigilância, reforçada por bombeiros, militares e sapadores, não deixando então de referir que os incêndios em causa não são óbvios. obra da natureza.
Quando existem, numa única noite, a partir das 10:30 da noite e durante uma hora e meia, 7 ignições, certamente não é obra da natureza. E, portanto, termos aqui um ato de prevenção em relação a isso é difícil. De qualquer das maneiras, como já foi oportunamente dito, houve uma reunião extraordinária com caráter de urgência, onde convidámos a Polícia Judiciária a estar presente também. E, portanto, quer a Polícia Judiciária, quer a própria GNR, mantenha no terreno, sobretudo nestas zonas que têm sido mais sensíveis, em matéria de número de ignições, porque estamos efetivamente com um número anormal de ignições nesta zona, e a horas nem sempre que a natureza as pudesse criar. Manteve-se também os militares, uma forte presença de militares no terreno, que tiveram agora que ser desmobilizados para os incêndios que estão a ocorrer no centro do país, mas continua uma presença forte, quer da GNR, quer da Polícia Judiciária, quer dos próprios bombeiros, quando não estão a combater fogos, fazem serviço de vigilância, bem como a equipa de sapadores florestais, no sentido de tentarmos apertar a malha, digamos, para que consigamos efetivamente chegar a bom porto e identificar quem, ou mais do que uma pessoa, não sabemos, não é, que efetivamente às altas horas de noite coloca incêndios.
A Polícia de Segurança Pública deteve 5 homens com idades compreendidas entre os 18 e os 25 anos, residentes fora do distrito de Santarém, pelo crime de furto no interior de viatura. Os agora detidos foram interceptados após terem retirado um autorrádio do automóvel, sendo que as autoridades ainda lhes apreenderam uma chave de fendas e um veículo ligeiro em que se faziam transportar. Os detidos foram constituídos arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo presentes a tribunal. Foi-lhes aplicada a medida de coação de apresentações semanais na autoridade policial na área das suas residências.
ERC, informação na hora certa, diária e atualizada.
Paulo Jorge, militar da Guarda Nacional Republicana, que perdeu a vida neste domingo num acidente rodoviário que ocorreu no concelho de Torres Novas, vai ser sepultado nesta quarta-feira. O funeral terá lugar pelas 10 horas na localidade de Arges, no território torrejano, onde residia com esposa e um filho menor. O jogador de futebol tinha sido contratado pelo Riachense para a época que se avizinha na primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Faleceu aos 34 anos na sequência de um acidente quando seguia na sua moto, que colidiu com um automóvel no Pafarrão. E assim finalizamos esta edição. Vamos voltar às 17 horas. Fernanda Aceiceira, atual presidente da Câmara de Alcanena, apresentou a sua candidatura ao terceiro e último mandato, tendo em vista as eleições autárquicas de outubro próximo. Em plena praça 8 de maio, diante de dezenas de pessoas, foi Maria do Céu Albuquerque, representante da Federação Distrital do Partido Socialista, que começou por destacar o papel das autarquias junto da vida das pessoas.
Porque verdadeiramente fomos nós, as autarquias, as câmaras, as juntas, as IPSS, que durante este período difícil em que fomos governados pela direita, que dissemos presente na vida das pessoas, num serviço público efetivo. Mas nós, enquanto socialistas, também não nos resignamos e queremos mais. E por isso somos, neste momento, o braço armado do Partido Socialista, para junto do Governo podermos trabalhar em matérias tão importantes quanto a descentralização de competências. Porque nós sabemos que podemos fazer mais e melhor se tivermos mais recursos financeiros, mais recursos humanos, para podermos cada vez servir mais e melhor com a proximidade que a função de autarca assim o exige. E é isso que nos propomos todos fazer. No Distrito de Santarém, nós temos 15 câmaras em 21 para o Partido Socialista e é a nossa obrigação manter estas e trazer mais para podermos juntos construir uma região mais coesa, mais solidária, para podermos corresponder a uma estratégia de tornar esta nossa região, onde Alcanena se inclui, mais competitiva e com melhor qualidade de vida.
Registo também para a presença de Ana Catarina Mendes, secretária-geral, ou melhor, secretária-geral adjunta do Partido Socialista, que foi uma das intervenções mais aguardadas pela plateia. A dirigente recuou no tempo para falar de Fernanda Aceiceira por ocasião do desempenho de funções enquanto deputada na Assembleia da República.
Eu conheci a Fernanda Aceiceira enquanto deputada à Assembleia da República, com uma dedicação extraordinária ao trabalho que tinha na sua Comissão de Educação, mas nunca esquecendo o objetivo, e o objetivo era trabalhar por Alcanena com uma determinação, uma dedicação e sempre uma solidariedade que não se esquece em nenhum momento. E por isso, minha cara Fernanda, um grande beijinho pelo trabalho todo que tens feito em nome do Partido Socialista. Este é um momento particularmente importante para a vida democrática em Portugal, mas é um momento particularmente importante também para os socialistas. É o momento das eleições autárquicas, as eleições de maior proximidade com as nossas populações e o momento em que nós podemos, todos juntos, perceber no dia-a-dia de que forma as autarquias, as juntas de freguesia, as câmaras municipais, as assembleias municipais podem alterar a vida das pessoas.
Por sua vez, Fernanda Aceiceira, que fechou o período de intervenções, fez um discurso marcado pela emoção, não regateando elogios a todos quantos a têm acompanhado neste projeto autárquico.
Agora, um agradecimento também a todos aqueles que me têm apoiado ao longo destes 8 anos. À minha família, aos meus pais, que infelizmente não podem estar hoje aqui fisicamente presentes, mas sempre me deram forças e continuam hoje a dar forças para que eu continue a ser forte à frente dos desafios deste Conselho. Às minhas irmãs, aos meus sobrinhos, aos meus cunhados, aos meus amigos, mais vale poucos, mas bons, mas felizmente tenho muitos amigos, bons amigos, e sobretudo porque sinto que as equipas que eu tenho convidado a estar comigo, a acompanharem-me neste projeto autárquico do Junto Construímos o Futuro, e que estão nas juntas de freguesia, na Assembleia Municipal, nas uniões de freguesia, na Câmara Municipal, são sobretudo companheiros de luta, mas sobretudo amigos. E é como amigos que eu quero continuar a tê-los comigo, connosco, neste projeto. Juntos construímos o futuro do Conselho de Alcanena. Saúdo, por isso, a vossa disponibilidade, a disponibilidade que têm tido, mas também a disponibilidade que continuam a ter em acompanhar neste projeto, e saúdo também os novos elementos que aderiram também a este projeto. Porque é um projeto verdadeiramente agregador. É um projeto que não separa, não divide, não desagrega, não destrói, não diz mal. É um projeto que efetivamente constrói, agrega e une as pessoas em todo o Conselho, em todas as freguesias, à volta desta candidatura do Partido Socialista.
O Jardim do Mouchão em Tomar vai ser palco para a comemoração do Dia dos Avós. O programa está definido e tem início marcado para as 10h30 com as atividades Ganhar Sorrisos, Jogos do Elder, Zumba Sem Idade com Ana Patriarca e Pinturas Faciais. Mais pormenores com Cândida Aguilar, diretora técnica do Lar da Serra, um dos parceiros desta iniciativa.
Portanto, a organização, como lhe disse, é das IPSS de Tomar e Ferreira dos Ezes. O objetivo é a comemoração do Dia dos Avós. O que nós pretendemos é uma atividade intergeracional, que irá começar por volta das 10h30 com uma série de atividades, como Ganhar Sorrisos, que é um conjunto de jogos específicos para a terceira idade e para jovens também, a Zumba, pinturas faciais também para dar resposta ao público mais jovem, depois iremos fazer um almoço que será livre, cada um irá almoçar onde entender, e depois à tarde vamos ter um karaoke, também pinturas faciais e mais atividades com o Ganhar Sorrisos, que são os tais jogos específicos para a terceira idade e para os adolescentes. É aberto a toda a comunidade. Quem quiser participar, poderá participar. Embora a organização seja feita pelas instituições e cada uma das instituições leve utentes para estarem presentes, ele está aberto à comunidade. Qualquer pessoa poderá participar.
Este dia, o que é que acrescenta ao dia-a-dia das pessoas, neste caso, de quem é avô e de quem é neto?
Eu acho que o que vai acrescentar é chamar mais uma vez a atenção para a nossa população idosa, que é muita, para as instituições que trabalham com os idosos e tentar aproximar as gerações. Acho que é esse o objetivo principal que nos levou a comemorar assim de uma forma mais visível o Dia dos Avós.
A Herdade dos Templários, situada em Valdona, celebra nesta terça-feira 28 anos de existência. Ao longo deste dia, a Herdade estará de portas abertas, com provas de vinhos e promoções exclusivas. Recorde-se que a Herdade já teve a oportunidade para conhecer de perto esta realidade de sucesso. Paula Costa, o rosto mais visível da Herdade, congratulou-se com tudo aquilo que tem sido feito ao longo dos últimos anos. Importa então recuperar esta entrevista.
Temos feito sempre e trabalhado para produzir bons vinhos, tem acontecido e realmente temos sido agraciados com vários prémios, quer nacionais, quer internacionais. É claro que agrada-nos bastante o reconhecimento internacional, porque são concursos de alto nível. E este ano, as nossas colheitas de 2013, de algumas, portanto, alguns dos nossos vinhos, tiveram várias medalhas de ouro, de prata, e isso enche-nos de orgulho, como deve perceber, não é? Esta quinta realmente não é tão conhecida dos tomarenses como é conhecida de outras pessoas, até se calhar mais Lisboa ou do Norte, ou até... Talvez as pessoas que vivam fora de Portugal conheçam melhor a herdade dos templários que os da terra. É um facto. A justificação, se quer lhe diga, não sei se será porque nós não nos damos tanto a conhecer e daí vos termos chamado. Nós temos que nos dar realmente a conhecer. Nós estamos cá há mais de 25 anos. Tentamos fazer o melhor, tentamos participar em algumas provas de vinhos, tentamos participar em feiras promovidas até pelo município, onde dão a conhecer produtos da região. No próximo domingo, dia 2 de julho, vamos estar no Convento de Cristo a dar a conhecer os nossos vinhos, a promover os nossos produtos. Mas isto é como tudo, portanto, somos conhecidos de muitos, não de tanto quanto nós queríamos. Portanto, o nosso core business, digamos assim, o nosso negócio principal é o vinho, é a produção do vinho. Aliado a isso, estamos a iniciar o processo de um alojamento local, de um turismo, associado ao enoturismo, receber grupos com provas de vinhos, que é importante então para nos darmos a conhecer e para que nos conheçam. Associado a isso, temos instalações feitas de raiz, um salão de eventos, que podemos realmente associar aqui, portanto, o prazer de receber grupos para fazerem o seu evento, que têm estacionamento, têm uma calma, sossego, um espaço independente para o seu evento, que de certeza há de ser de extrema importância.
Paula Costa, o rosto mais visível da herdade dos templários, aqui numa entrevista feita à ERTE por ocasião de uma reportagem realizada há algumas semanas. Nesta terça-feira fica então essa indicação. A herdade dos templários, situada em Valdonas, celebra 28 anos de existência. Dia de portas abertas com provas de vinhos e promoções exclusivas.
ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada.
Última sexta-feira ficou marcada pela inauguração da requalificação do Parque Desportivo do Cardal, em Vila Nova da Barquinha, um espaço que esteve fechado ao público desde há vários anos. Está em causa um equipamento destinado aos mais jovens, mas é claro que todos podem usufruir das condições agora criadas. Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, em declarações à reportagem da ERTE, disse que esta obra vai ao encontro dos objetivos do município, ou seja, ao aumento da qualidade de vida das populações.
Estamos numa zona extremamente densa em termos habitacionais, ou seja, estamos na zona de transição entre a Barquinha e o entroncamento. Há muita gente que vive aqui, faz aqui a sua vida em termos de residência, e faria todo o sentido que, junto à própria Universidade Sénior, onde temos 180 pessoas, sejam criadas as condições para a prática de exercício físico, para a qualidade de vida e para o bem-estar. Para além disso, também com a nova abertura, também com a constituição de uma direção para a abertura da Associação do Cardal, que se encontrava também encerrada há 10 anos, estão criadas as condições para as pessoas poderem viver, sentir o espaço e, de facto, criar alegria, que é isso que o objetivo, essencialmente, da Universidade de Sénior e também da juventude, uma vez também temos aqui ao nosso lado um parque infantil que atrai e que objetivamente também faz parte da própria vivência do próprio espaço. Isso é simbiose perfeita, ou seja, que é a partilha da geração mais nova, das gerações mais idosas, e no sentido de trocas de experiências, de conversas alegres e também de se sentirem bem objetivamente em termos de qualidade de vida em Vila Nova Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tempo agora para atualizarmos o mapa de incêndios, em particular Mação continua com uma situação bastante preocupante. A aldeia de Degolados está a viver momentos de pânico. Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, há instantes à TVI fez um ponto de situação desta preocupante e assustadora realidade.
Não, a situação piorou bastante. A situação piorou bastante. Temos várias aldeias. Várias aldeias em perigo a ser evacuadas, casas ardidas. A situação piorou de uma forma dramática, como nós nunca pensámos que pudesse ir a acontecer.
Zona de situação, em relação ao Sr. Presidente, localidades ou freguesias onde a situação será pior ainda a esta hora?
Freguesia de Carvoeiro, freguesia de Envenhos, freguesia de Amêndoa. A situação está muito complicada, está a atingir a freguesia de Envenhos com grande violência. Temos aldeias que estão a ser evacuadas de forma sistemática e, de facto, a situação é dramática. A situação é dramática, eu sinceramente não consigo entender a forma como as coisas estão a acontecer e temos de esperar para ver como tudo isto irá terminar. Já evacuamos mais de 10 aldeias, 10, 15 aldeias e vamos continuar a este ritmo porque, de facto, é impossível controlar o que é que está a acontecer.
Em relação, Sr. Presidente, à gestão de meios, que foi abordada também na conferência de imprensa que acompanhámos há pouco, na Proteção Civil, tem alguma crítica a fazer?
Olha, eu tenho de perceber, eu ouvi a senhora da Proteção Civil dizer que tinha mais de 1.100 operacionais no local, se em Mação tiveram 200, 300, serão muitos. Em Mação foram evacuadas dezenas de aldeias e, portanto, eu gostava de saber como é que estas coisas são possíveis de acontecer ou como é que estas coisas aconteceram e, portanto, alguém posteriormente terá de explicar e terá de ser responsabilizado por aqui. O que aconteceu, se os meios foram suficientes ou não foram suficientes e como é que esta gestão foi feita e porque foi feita desta e daquela maneira.
Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação, aqui com este testemunho. Efetivamente, o Conselho de Mação está em grandes dificuldades no que diz respeito a este incêndio. Várias aldeias evacuadas, casas de habitação queimadas pelas chamas e há a forte ameaça do fogo relativamente a outros locais. Vamos então terminar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.